Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senadores, senadoras, povo do meu Brasil e do meu querido Piauí. No dia em que comemoramos o Dia Mundial da Água, gostaria de destacar que nós temos sentido na pele as mudanças climáticas que têm acontecido em nosso planeta. Há necessidade de darmos marcha ré em relação ao modelo de consumo ilimitado que temos atualmente. É impossível a natureza continuar suportando a demanda crescente de água, de minérios, de recursos naturais. Mais que isso, o mundo precisa dar uma atenção especial à questão da água doce. Um atlas lançado hoje, meu querido presidente, senador Paim, pelo governo federal, aponta que mais da metade dos municípios brasileiros pode ter problemas de abastecimento de água até 2015. Eu estou falando até 2015, nós estamos já em 2011. De acordo com a publicação produzida pela Agência Nacional de Águas, a ANA, 55% dos 5.565 municípios do país podem sofrer desabastecimento nos próximos 4 anos. O número equivale a 73% da demanda de água no país. O Atlas usa uma projeção de que o Brasil terá um incremento demográfico de aproximadamente 45 milhões de habitantes entre 2005 e 2025. Isso implica num considerável aumento da demanda de abastecimento urbano, exigindo aportes adicionais de 137 mil litros por segundo de água nesses 20 anos. Para contornar essa dificuldade e evitar que o desabastecimento atinja mais da metade das cidades brasileiras, serão necessários investimentos da ordem de R$ 22 bilhões até 2025. Por isso que é importante o programa Água para Todos, assim como Luz para Todos. Para solucionar o problema, esses recursos devem financiar um conjunto de obras para o aproveitamento de novos mananciais e para adequações do sistema de produção de água. A maior parcela dos investimentos deverá ser direcionada para as capitais, grandes regiões metropolitanas e para o semiárido nordestino. O estudo revela que metade do Piauí precisa de especial atenção, exatamente por estar no semiárido nordestino e por conta da nossa capital Teresina. Defendemos, dentro do plano de revitalização da Bacia do Parnaíba, incluindo a revitalização de seus afluentes, esse plano de revitalização, incluindo os afluentes também do Rio Parnaíba. O Rio Parnaíba, senhor presidente, é a maior riqueza hídrica do Piauí e também, eu tenho certeza, do nosso querido Maranhão. Tem a extensão de aproximadamente 1.400 quilômetros e é perene. Seus principais afluentes são alimentados por águas superficiais e subterrâneas, destacando os rios Balsas, no Maranhão, o rio Gurgueia, Uruçuí Preto, Uruçuí Vermelho, o rio Piauí, Canindé, Poti e Longá. Mas nosso rio, senhor presidente, já foi muito maltratado. Para garantir a recuperação do rio Parnaíba, o governo do Piauí, com o governo federal, através da Codevasf, iniciou em meu mandato e dá continuidade até hoje a ações que visam garantir a preservação do rio. Dentre elas, o projeto de recuperação da mata ciliar nas margens, o tratamento de esgoto nas cidades que ficam à margem do Parnaíba, tanto pelo lado do Maranhão como pelo lado do rio Parnaíba. São R$ 280 milhões de reais que estão sendo investidos nesse projeto e defendemos a continuidade. Também é preciso um trabalho cuidadoso em relação ao semiárido do Piauí e do Nordeste. Devemos incentivar o crescimento de uma cultura de convivência com o semiárido. Sou autor, inclusive, de um projeto que foi abraçado pelo governo Lula de fazermos uma alteração. O Brasil, historicamente, trabalhava num modelo contra a seca. O próprio Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX, que foi criado no Nordeste, expressa bem esse pensamento que prevaleceu durante muitos anos. Está aqui o nosso senador Inácio Arruda, que sabe desse pensamento. Como se pudéssemos ser contra a seca, ser contra uma região de neves, ser contra uma região que chove muito, enfim. Ninguém pode ser contra uma dádiva de Deus, ou seja, uma força da natureza. Então, a convivência com o semiárido, na educação, na preparação das pessoas, é algo essencial nessa região. As pessoas precisam conhecer melhor a natureza dessa região, compreender as plantas. Não é? Lá nós temos plantas que convivem bem com o semiárido, é o caso, não é, do juazeiro, do umbu, cajá, o caju e um conjunto de outras plantas. Os animais, e descobrir onde é possível armazenar de forma mais eficiente a água de superfície e cuidar da água de subsolo. A região do semiárido, meu querido senador João Vicente Claudino, também necessita também de mais investimentos na política de revitalização de florestas, como, por exemplo, na região do Vale do Gurgueia, na cidade de Jubuéis, onde se concentra a maior área em processo de desertificação do Brasil. E neste plano que fizemos para a revitalização da Bacia do Parnaíba, tanto pelo trabalho do secretário anterior, que é o mesmo atual, secretário do Meio Ambiente, Dalton Macambira, e sua equipe, que trabalham, e eu parabenizo a eles aqui, esse importante projeto de recuperação desta área, que não é uma tarefa simples. Em relação ao armazenamento de água doce em meu estado e no Nordeste em geral, já existem alternativas testadas que mostraram grande eficácia, como o uso das cisternas, o uso do cisternão, as barragens subterrâneas para armazenar a água das chuvas de forma segura e protegida da contaminação. O programa de barraginha, que além de acumular água, ajuda também na revitalização e na arborização no nível local. Destaco aqui o dedicado trabalho de Lúcio Araújo e sua equipe no programa de convivência do semiárido. Como governador do Piauí, fizemos uma parceria com a Agência Nacional de Água para controlar e vedar poços jorrantes que vertiam durante 24 horas água doce sem nenhuma utilização no meu estado. Só o Poço Violeta, na região de Cristino Castro e de Alvorada do Gurgueia, no Vale do Gurgueia, jorrava desperdiçando cerca de 1 milhão de litros de água por hora. E hoje, essa água está sob controle. O levantamento feito pela ANA, a Agência Nacional de Água, também aponta a necessidade de o Brasil fazer investimentos significativos em coleta e tratamento de esgotos e controlar a contaminação da água subterrânea. Cito o Vale do Fidalgo, onde outro poço jorrante, com enxofre, com muito sal, chegou a contaminar a Lagoa do Fidalgo, uma lagoa que fica na região do município de São Miguel do Fidalgo. Se não tivermos recursos suficientes para universalizar os serviços de saneamento no país, poderíamos pelo menos investir na redução da poluição de águas que são utilizadas como fonte de captação para o abastecimento urbano. Mas há necessidade de investirmos, com certeza, em saneamento, e esse é um compromisso, não é, da nossa presidente Dilma, de dar seguimento ao trabalho, não é, do presidente Lula, inclusive com importantes obras na área do PAC. A capacidade total do sistema produtor de água em operação no país, e esse é o dado mais destacado, senhor presidente, é de aproximadamente 587 mil litros por segundo. Bastante próxima às demandas máximas atuais, que gira em torno de 543 mil litros por segundo. Veja só, enquanto hoje os nossos sistemas têm a capacidade de produzir 587 mil litros por segundo, o consumo, a demanda atual, já é de 543 mil litros por segundo. Eu sou de uma região, presidente, em que a gente, para escovar o dente, botava água ali num copo ali para poder molhar a escova, não é? E sair escovando o dente. De vez em quando eu chamo a atenção dos meus filhos que abre a torneira ali e fica derramando enquanto está lá fazendo a escovação. Então são medidas simples como essa, tá certo? Que a gente precisa preparar a população, preparar para cada vez mais evitar desperdício, tá certo? Especialmente de Água Doce.
Senador Ruelo, me permita que...
Pois não, com o maior prazer.
Eu fiquei assim impressionado com aquele dado de 2015. Daí a pessoa, Vossa Excelência, repetir, 2015 teríamos problemas seríssimos.
Já 55% dos municípios do Piauí, aliás, do Brasil, dos 5.565, esse é o estudo que foi divulgado hoje no Atlas, não é, da Agência Nacional de Água, que revela que já daqui a 4 anos, praticamente, nós vamos ter um conjunto grande de municípios, mais da metade dos municípios, já com problema de escassez de água. Ou seja, por isso que os investimentos de curto prazo, não é, são urgentíssimos. Nós temos um problema mais grave para até 2025, mas já agora, em 2015, nós teremos que cuidar com todo carinho. Isso implica que grande parte das unidades está no limite de sua capacidade operacional. Eu cito aqui, apenas para ilustrar, regiões de picos no Piauí, regiões de picos, já a partir do final da última década, acho que do Ceará deve acontecer o mesmo, que eram abastecidas por poços, por água subterrânea, esses lençóis foram baixando e hoje o cano, né, que puxava a água, vou usar uma linguagem aqui bem popular, já não topa mais lá onde está o lençol freático. Então, o lençol freático vão baixando. Além disso, uma cidade, muitas vezes, era abastecida ali por um açude, uma barragem. Aquela cidade tinha uma população. Hoje, a população ampliou. Veja aqui, a previsão para até 2025 é de mais 42 milhões de habitantes. É porque a gente reduziu muito a taxa de natalidade. Mas como na outra ponta também estamos reduzindo, estamos ampliando a expectativa de vida, tá certo? A população tem aí um crescimento. A região norte e nordeste são as que possuem proporcionalmente as maiores necessidades de investimentos em sistemas produtores de água. Mais de 59% das sedes urbanas dessas duas regiões vão precisar de investimento. Entre os problemas dessas regiões, destacam-se precariedade dos pequenos sistemas de abastecimento de água do norte, veja, do norte, uma região farta em água, mas o sistema existente hoje para levar às casas das pessoas água subterrânea também tem problema. Então, a escassez, não é, também ocorre na mesma proporção no semiárido e a baixa disponibilidade de água das bacias hidrográficas litorâneas do Nordeste. O Norte, que armazena tanta água, precisa de investimento nesta área. Há um conjunto de medidas que podemos tomar no Brasil que podem servir de exemplo para o mundo. O modelo econômico atual tem problemas. Precisamos de um modelo que também seja ético e cuidadoso com a parte ambiental. Devemos aproveitar o estudo preparado pela ANA como um instrumento de planejamento qualificado para todas as regiões do Brasil, de forma que consigamos impedir o desabastecimento de nossas cidades e de nossa gente. Defende todo o apoio ao governo do Piauí, onde estamos trabalhando para continuar a revitalização da bacia do Rio Parnaíba e seus afluentes e aproveitar melhor nossos recursos hídricos, de forma que não falte água doce para ninguém. Mas ainda temos um caminho longo pela frente e precisamos da ajuda da população para continuarmos a comemorar o Dia Mundial da Água com notícias positivas para o nosso planeta. Era isso, presidente, que eu tinha a dizer e quero aqui saudar a todos os brasileiros e brasileiras que eu sei já têm consciência da necessidade de cuidar bem da nossa água, especialmente da água doce, além de todas as pessoas nas mais diferentes áreas que lutam para que a gente tenha cada vez uma política mais correta nesta área da água. Muito obrigado.